Olá! Hoje nós viemos aqui na minha casa, eu os recebo, sejam bem-vindos, para nós conversarmos sobre um assunto que é mais do que simplesmente uma palestra, é um bate-papo que para mim tem muito valor. Como palestrante, a minha intenção sempre foi e sempre será de passar para vocês algo que seja útil, algo que some na vida de vocês. Sigo muito criteriosamente, eu tento seguir o mais próximo que posso, aquele princípio de Cícero, que dizia que um mau palestrante faz com que as pessoas saiam pensando nele. Nossa, como é bom, como é hábil. E um bom palestrante faz com que as pessoas saiam pensando em si mesmas. Então fiquei imaginando, com a ajuda da minha querida Luana, que sempre me apoia nisso, fiquei imaginando o que eu poderia acrescentar, que título seria interessante, que eu pudesse sintetizar uma série de coisas que tem sido uma ferramenta de vida muito útil para mim. Então, dentro disso, nós resolvemos fazer esse nosso bate-papo de hoje, que se chama As Coisas Mais Importantes que Aprendi com Nova Acrópole. Vocês sabem, eu sou uma filósofa de Nova Acrópole. Entrei aqui há quase 30 anos atrás, entrei nessa instituição com algumas ferramentas soltas, mas nada alinhavado, nada conectado, nada direcionado para que eu pudesse ter uma ferramenta de construção, nem de mim mesmo, nem de auxílio das pessoas à minha volta. Eu considero sensacional aquilo que aprendi em Nova Acrópole, porque ordenou todas as minhas ferramentas, ordenou os meus pensamentos, deu certos parâmetros, aquilo que os gregos chamavam dos cânones de Apolo, deu certos parâmetros dentro dos quais eu enquadrei a minha vida e passei a dar a ela um sentido. E, consequentemente, tive algo para dar, tive algo para compartilhar. Então, não é fácil selecionar os aspectos que recebi nessa instituição, mas vou tentar. Tentei dar uma vasculhada dentro do meu coração e vi o que tem sido as paredes da minha casa, o que tem enquadrado a minha vida nos últimos anos, nas últimas décadas, para compartilhar isso com vocês e tentar fazer vocês entenderem o quanto isso é importante. Bom, todo mundo sabe, ou deve saber, quem acompanha o canal, que Nova Acrópole é uma instituição internacional, hoje está em 60 países há 61 anos, e ela tem uma série de atividades culturais, tem uma série de atividades voluntárias, mas o eixo das nossas atividades é a filosofia vivencial, a filosofia prática. Dar um sopro de vida no ensinamento dos nossos antepassados, fazer com que esses ensinamentos sejam úteis para nós. Então, de repente, um dia desses conversava com os meus alunos sobre isso. A gente às vezes inventa de querer saber se os nossos antepassados, duas, três, quatro gerações, deixaram alguma herança para nós, deixaram algum título. Eu garanto para vocês que se vocês recuarem mais do que dois, três, quatro gerações, para 200, 300, 400, alguns milênios na história, vão encontrar grandes tesouros que os nossos antepassados deixaram para nós a partir daí, que são os tesouros da filosofia. Quem soube viver gosta de ensinar. E por incrível que pareça, houve muitos seres humanos que souberam viver e quiseram deixar toda essa herança para que as futuras gerações começassem a partir dela. Então pensem muito nisso, porque hoje estamos acostumados com conhecimento de pouca duração, prazo de validade curto, porque a tecnologia se renova muito rapidamente. Pode ser que um livro qualquer de tecnologia com 10 anos esteja antigo, mas um livro de filosofia com 2.400 anos está novíssimo e tem muita coisa que pode te ensinar. Então, Nova Acrópole, que é essa instituição internacional, trabalha com cultura, trabalha com voluntariado, mas o seu eixo é filosofia como arte de viver. E é muito difícil, através só desse título, sugerir o tipo de ferramentas que a Nova Acrópole oferece. Então, vou tentar, em algumas poucas palavras, numa conferência de cerca de uma hora, passar para vocês as ferramentas que eu considero que foram as mais úteis para mim, de tudo que tenho aprendido nessa instituição. Bom, então vamos começar. Vocês veem aí na primeira tela o site da instituição, o nosso canal da Nova Acrópole no YouTube, onde existem muitas outras informações complementares para quem queira. Coisas que eu aprendi em Nova Acrópole, como eu já expliquei, a primeira delas será a lei do karma. Lei do Karma, obviamente, você abre a internet, num bom site de pesquisa, eles vão te explicar tecnicamente o que significa. Parece até uma das leis de Newton. Toda ação provoca uma reação. Em todos os níveis, até um pensamento provoca uma reação no seu nível específico ou até mesmo no nível mais concreto. Uma reação que é condizente com o tamanho, com a intensidade, com a intencionalidade da ação que foi gerada. E que não tem intenção punitiva, tem intenção educativa. O karma não bate para se vingar de ninguém, ele bate para corrigir, para trazer de volta para o caminho. Então haveria um grande caminho, uma grande lei do universo que a Índia chama de Dharma. E o karma seria aquilo que vai nos empurrando quando nós desviamos da estrada. Então, ele, no fundo, é um ato de misericórdia. Ele não quer nos machucar, ele quer nos trazer de volta para casa. E é uma das coisas que a gente percebe que nem sempre o agradável é bom e o desagradável é ruim. Que os nossos gostos não são tão bem formados assim. Bom, em Nova Acrópole eu aprendi, além de aprender tecnicamente essa lei do karma, que estudamos, porque estudamos Índia, a sua filosofia básica, sobretudo a Vedantina, mas também entendemos como isso funciona no nosso dia a dia. Porque quando nós não entendemos que a vida tem leis, que a vida tem sentido, banalizamos a experiência. Jogamos tudo na conta de uma coisa abstrata e surreal chamada acaso. E eu comecei a entender, ainda estou nesse processo, porque nada está fechado, quem sou eu? Estou começando, sou uma aprendiz de filósofa, mas comecei a entender que banir o acaso na minha vida tinha um efeito explosivo. Porque se as coisas não me atingem por acaso, elas me atingem por alguma razão que eu posso procurar e conectar com essa consequência. E posso evitar de reproduzir razões cujas consequências me afetarão no futuro. Vai influenciar muito em banir aquilo que mais tarde vou falar mais detalhadamente a respeito, que é a vitimização. Então, não sou vítima de nada. Não há forças ocultas que me impedem de governar a minha vida. Eu simplesmente gerei causas cujas consequências me atingem. Pode ser até que eu consiga, puxando na memória, encontrar essas causas conscientemente. Pode ser que não, pode ser que elas tenham se perdido na minha memória, mas de qualquer forma, acreditar que existe essa conexão e começar a tomar todas as dificuldades da vida como provas e não como castigos. Como nós costumamos agir muitas vezes com rancor, com espírito de vingança contra aqueles que nos ofendem, transferimos essa deformação de caráter para as leis da natureza e achamos que elas também são punitivas ou vingativas. E não são. Elas são todas educativas. Então, num determinado momento, você começa a perceber as situações dolorosas da vida como provas, consequentemente, como oportunidades. Você manda seu filho para o colégio, ele vai fazer prova. Ele acha aquilo uma maldição, mas você sabe que aquilo vai permitir a ele ter acesso à série seguinte, ao segundo grau, à graduação, seja lá o que for. Você percebe que aquela prova não está querendo arrasá-lo, está querendo promovê-lo. Mas quando isso se aplica à nossa vida, porque a pedagogia humana é uma cópia das leis da vida, a gente não percebe muito bem. Imaginem vocês o seguinte, que um de vocês estivesse aqui me visitando no dia de hoje, dia de Páscoa, em Brasília, e você chegasse, cruzasse a porta e eu combinasse com a Luana, que está aqui gentilmente me filmando. Luana, vamos aplicar uma brincadeira nessa pessoa. Quando ele cruzar a porta, vamos dizer que nós combinamos que hoje quem vai dar a palestra é ele. E você entra e fica totalmente desconcertado e revoltado porque nós não avisamos, porque isso foi uma brincadeira de mau gosto. Mas se você ali do lado de fora da porta tivesse ouvido a nossa conversa e soubesse que nós estamos querendo aplicar uma prova para mensurar o seu equilíbrio emocional, já não se irritaria. Muito pelo contrário, ficaria muito frio. Chegaria aqui na frente e diria: bom, a única coisa que eu tenho a dizer é a máxima socrática, só sei que nada sei. Bom dia, feliz Páscoa. E pronto. Não haveria esse impacto emocional, não haveria o ponto de dor, porque você sabe que é só uma prova. Agora imaginem vocês esse estado de consciência transferido para todas as dificuldades da nossa vida. A compreensão da lei do karma mostra para nós um universo ordenado e sinalizado e dotado de sentido. Então, isso nos dá muita tranquilidade, não estamos à mercê de um caos enlouquecedor, não estamos à mercê de uma banalidade sem sentido que pode nos atropelar a qualquer momento. Então, isso dá confiança, isso nos permite reagir inteligentemente diante das dificuldades. Essa aplicação prática que me permite olhar para as coisas e pensar o que eu posso aprender com isso? Eu não pensaria se não tivesse entrado num curso de filosofia. Não estou querendo aqui endeusar uma instituição, estou querendo que vocês entendam que a filosofia, ao longo da história, foi uma sistematização de todo o ensinamento útil para ser aplicado na arte de viver. E essa filosofia nós retomamos em Nova Acrópole. Já houve em muitas outras instituições, nós retomamos em Nova Acrópole. Sempre foi e sempre será útil para aquele que queira aprender a viver. Bom, uma outra coisa interessante. A constituição humana. Pensem como esse tipo de compreensão é interessante. A constituição humana e a possibilidade de, no meio de mil vozes que existem dentro de nós, achar-se a si mesmo. Eu não vou entrar muito em detalhes com vocês, mas nós estudamos várias tradições, desde as gregas, com Caduceu de Mercúrio, até a indiana, com a Constituição Septenária, que mostram que dentro de nós é como se fosse um automóvel. Existe um piloto, mas existem vários elementos. Tem o volante, tem as rodas, tem o freio, tem a embreagem. E essas coisas estão para servir à vontade do motorista. E não o contrário. O motorista não fica à mercê da vontade dos pneus. Eles rodam para onde querem e você é carregado. Você tem que ter a consciência de quem é você no meio daquela aparelhagem complexa e tomar as rédeas do veículo. Então, todas essas tradições falam, fazendo um paralelo bem simplificado, porque eu espero que vocês estejam conosco e possam se dedicar a estudar mais isso, que nós temos vários corpos. É como se você tivesse um motorista, que é uma consciência superior, que na Índia é representado por um triângulo, a nossa essência, e aqui embaixo você tem um corpo físico, tem um corpo energético, tem um corpo emocional e um corpo mental. E às vezes eles, quando não temos um exercício de autocomando, conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo, que é a continuação do templo de Delfos, né, do pórtico do templo de Delfos. Quando não sabemos fazer isso, às vezes o veículo toma as rédeas da nossa vida. Então, o paraíso do corpo físico é a lei do menor esforço, semelhante aos minerais, ele quer ficar parado. Domina aí, se você deixá-lo dominar, a tendência à preguiça, à procrastinação. Paraíso do energético é tudo aquilo que lhe proporciona energia, recursos. Ele se torna um avaro, ou seja, despende o mínimo de energia e quer tirar o máximo de energia dos outros para si. Um avaro e um egoísta. E muitas vezes com desrespeito às pequenas coisas, aos objetos, as coisas têm preço, não têm valor. O emocional, se você deixar, que é chamado na Índia de astral, ele vai fazer de você, da sua vida, um melodrama constante, adrenalina pura, emoções intensas que nunca te permitem pensar. Não vai ter momentos de lucidez, porque, em geral, a emoção, quando é muito grosseira e muito intensa, a razão se recolhe. Então você vive colérico, vive apaixonado, vive enfurecido, vive entristecido, isso pode desdobrar para uma depressão. É uma oscilação emocional tão violenta que não permite a presença da razão. E fica agindo só por paixão. E o mental, se você deixar, o mental inferior, esse mais concreto, se você deixar, ele vai se guiar por uma curiosidade intensa de saber como é que as coisas funcionam, mas sem nenhuma transcendência de saber a quem elas podem servir, para quem elas são úteis, para onde tudo isso caminha, ou seja, sem uma metafísica, sem uma visão maior do sentido das coisas. É uma busca do know-how, saber como, mas nunca busca do saber por quê ou para onde. Então tem esses quatro elementos que, curiosamente, às vezes brigam entre si. Eu sempre lembro do exemplo do jovem preguiçoso e apaixonado. Pensem que drama. O corpo quer ficar na cama e as paixões querem que ele corra para a casa da namorada. E isso gera um conflito que pode gerar dor. E não tem piloto esse veículo. Então os veículos ficam se alternando no comando. Isso é uma causa de contradições internas, de incoerência e de muito sofrimento, de muita perda de energia. Bom, o que foi que eu aprendi dentro de Nova Acrópole? Que a gente pode usar de uma coisa chamada inteligência, que vem de intelligere, escolher dentre as muitas coisas que existem dentro de você, dentre as muitas vozes, quem é você. Escolher dentro do múltiplo quem é o uno verdadeiro. Tá? Então, inteligência, a suma inteligência, é identidade. É saber quando as pessoas te oferecem opções, quando a cultura te oferece opções, dizer: isso eu vou levar em consideração em parte, isso eu vou negar completamente, porque eu tenho um eu conheço a mim mesmo, eu tenho um eu em relação ao qual eu estabeleço relação com as coisas. Aceito parte disso, aceito uma parte maior daquilo, nego completamente isso, porque estabeleço uma relação com a minha identidade profunda, verdadeira. Eu sei me encontrar dentro de mim mesmo. Todos nós sabemos que há vozes dentro de nós. O que é isso? O que são essas vozes que às vezes querem que a gente não levante da cama, que querem que a gente saia lendo reportagens mórbidas no jornal, que não tem nada de informativo, tem mais de morbidez mesmo? Enfim, como a gente se acha no meio de tudo isso? Porque se você se acha, você toma as rédeas dos veículos e eles te servem. Senão eles te escravizam. E esse centro faz com que você não possa ser manipulado. Você estabeleça um domínio sobre os veículos e um domínio sobre o meio onde esses veículos se movimentam. Então Sócrates dizia: todo homem muito bem intencionado pode ser manipulado. Um filósofo não. Porque ele tem um centro de equilíbrio com o qual ele pondera e avalia o mundo. E, portanto, sabe escolher o melhor. E isso foi um grande aprendizado. Pensem, são coisas simples. Um belo dia em que aprendi isso dentro de Nova Acrópole, que eu não era uma, eu era múltiplas, mas que o verdadeiro eu estava no meio de tudo isso e tinha que ser encontrado. E já houve homens que encontraram e ensinavam, deixaram um mapa, ensinaram mais ou menos como trilhar esse caminho, não caminham por nós, porque isso não pode ser feito, seria uma manipulação, mas apontam mais ou menos o caminho, isso é maravilhoso. Então foi um segundo ensinamento precioso. Vamos passar para o terceiro, né? A teoria do centro, confiança nas leis do universo. Bom, um belo dia em Nova Acrópole eu aprendi que existe uma coisa curiosa em relação ao centro no universo. O cidadão vai fundar uma cidade, crava ali um marco, é o centro. Ali constrói uma igrejinha matriz e a cidade expande a partir daquele ponto, e quando tem alguma festividade que queira relembrar quem ela é, queira voltar aos inícios, volta para aquele centro. Aquele centro alimenta a identidade, dá coesão a toda aquela cidade. Aí você vai num átomo, é o centro também, tudo gira em torno dele. Você vai numa célula, é o centro também, é o núcleo, tudo gira em torno dela. Aí você vai na galáxia, é o centro também. Você começa a perceber que existe uma certa lógica no universo. Como diz lá o Caibalion, o que é acima é abaixo. Em todos os níveis existe uma lógica do centro. E, em geral, as coisas, quando correm para o centro, encontram o sentido e se sentem protegidas, se sentem acolhidas. Então, num determinado momento, você começa a perceber não só o centro dentro de você, a sua identidade, mas o que é o centro da vida, o que é o centro do universo à tua volta, porque, de vez em quando, você precisa correr para ele para se sentir protegida. Como eram lá os escandinavos com a árvore Yggdrasil, tem que ter um núcleo, tem que ter um eixo do mundo perto do qual você se apega. Então, cada um que dê o nome que quiser a isso, eu respeito cada um, mas nós, para mim, existe um eixo que é a justiça, a bondade, a verdade, que alguns chamam de Deus, alguns chamam simplesmente do Dharma, da lei do universo, que é muito difícil, quando você está diante de uma dificuldade da vida, dizer isso é uma absoluta injustiça. Porque se existisse uma absoluta injustiça, não existiria Deus, não existiria essa lei. Então você mergulha dentro de você e pensa: eu acredito que esse eixo do mundo existe? Chame do nome que eu quiser, eu acredito, acredito, não existe possibilidade do mundo sem isso. Eu sinto ele dentro de mim. A minha identidade é parte desse eixo. Ah, então se existe um eixo, não existe injustiça absoluta. Deve ter um sentido nessa experiência. Ela deve ter algo de bom, ela deve estar querendo me ensinar. Por uma lógica muito simples. Se existe esse eixo absoluto, ele não pode permitir que haja coisas fora dele. Se existisse um objeto que fosse absolutamente injusto, ele negaria Deus, porque é uma coisa sobre a qual Deus não teria controle. Então, ele não é absoluto. Existe ele e esse pedaço de papel. Esse pedaço de papel limita a Deus, ou limita o Dharma, ou limita seja lá o que for que você queira falar. Entenda. Então, se você volta esse eixo e reforça a sua confiança, eu acredito, existe lei. Você vai ao objeto e já olha com outro ângulo. Não, rapaz, você não é injustiça absoluta. Não existe, só existe um absoluto. Se existissem dois absolutos, todos os dois seriam relativos. Então você não é absolutamente mal. Me mostra a tua face luminosa. Diante de uma dificuldade da vida, às vezes pesada, você pode chegar para ela e dizer, ó, te peguei. Você não pode ser absoluto, você não é Deus. Me mostra a tua face luminosa, você está me enganando. Você é dual, como todas as coisas. Isso é um elemento tão interessante. Eu tive um professor que me marcou muito em Nova Acrópole, o professor Michel Echenik, que ele dizia, quando chove, todo mundo corre para casa. Era uma frase tão simples, tão desconcertante, mas é realmente isso. Quando chove na nossa vida, a gente tem que ter uma casa para voltar. Um eixo que nos abrigue e devolva a nossa confiança na ordem da vida. Senão o mundo inteiro desmorona em cima de você. O mundo não é uma equação simples de entender. Nosso corpo vai envelhecendo numa velocidade que para nós parece muito grande. As pessoas que amamos vão tomando seu curso e, em geral, acabam longe de nós. Chega um determinado momento que a gente tem que lidar com coisas que são muito dolorosas, muitas perdas, muitos confrontos. A vida não é uma equação simples. Se você não entra com algumas constantes definidas, tudo vira incógnita. E uma equação só com incógnita não dá para resolver. Tem que ter alguma constante definida, ou seja, um eixo. De tal maneira que quando chova a gente corra para casa. Senão estamos perdidos. Estamos na chuva e não tem abrigo para nós. E isso é um ponto de equilíbrio. Desculpem aqueles que não acreditam em Deus. Deem o nome que vocês quiserem. Mas esse ponto de equilíbrio e confiança na lei do universo é indispensável para equilibrar a tua psique. É imprescindível para te manter de pé diante da tempestade. Senão é muito complicado. É como uma árvore bem fincada, um mastro que quando venta você se agarra a ele. E sempre venta. E sempre ventará. Então esse é um elemento importante, a teoria do centro. Lembrem disso. Já me socorreu em muitas situações. Não estou falando para vocês de teorias. Estou falando de situações que já me socorreram na minha vida. Mais uma vez, o professor Michel Echenik, que era uma pessoa muito engraçada, ele dizia, se você entrou pelo cano, minha filha, saia pelo cano. Porque, felizmente, por definição, todo cano tem entrada e saída. Eu achava aquilo engraçadíssimo. E era uma certeza absoluta de que o cano tinha saída, que muitas vezes me tirou do cano. Seja, certas definições que parecem simplórias, mas que são uma ajuda, um apoio muito grande em momentos de adversidade. Bom, a próxima coisa seria a teoria da responsabilidade. Ainda me lembro do dia, sei lá, 20 e tantos anos atrás, muito tempo, em que o meu professor, Luiz Carlos Marques, me ensinou sobre estoicismo. Eu aprendi essa bendita e maravilhosa teoria da responsabilidade, que seria do imperador Marco Aurélio Romano. Isso é um negócio devastador do ponto de vista de trocar os nossos conceitos. Como falei para vocês, nós somos praticantes assíduos da vitimização. É um vício tão forte que ele chega a gerar síndrome de abstinência. Se ninguém fez nada com você hoje, o dia inteiro, daqui a pouco você começa a sentir mal. Aí começa a lembrar do passado, tem que pegar alguma coisa. Você tem que ser vítima todos os dias, porque gera um estímulo como se fosse um estímulo de uma droga. E é uma coisa impressionante isso, porque se o outro tem culpas, quem tem que mudar é o outro. Portanto, pode te aliviar momentaneamente, mas tem uma contraindicação terrível, que todo analgésico, quando é muito forte, tem, que é, se o outro está errado, ele é que tem que mudar, e eu não. E aí eu não mudo, não saio do lugar. Então, tentando decodificar um pouco para vocês de maneira simples e com as minhas palavras, essa teoria de Marco Aurélio, que ele dizia, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então imagine que você vem à vida por uma razão, porque necessita crescer e se tornar mais próximo daquilo que a natureza considera como um verdadeiro ser humano. Todas as coisas evoluem em direção ao seu ideal, um ideal humano de valores, virtudes e sabedoria. E você tem várias falhas a corrigir para se aproximar, para dar um passo em direção a isso. Essas falhas que você tem são como que um cartão magnético, que vai atrair para a tua vida elementos que vão te permitir trabalhá-las, vê-las e trabalhá-las. Então esses elementos vêm porque você chamou, porque a vida chamou. Houve uma sincronicidade, como dizia Jung. A vida chamou para que através deles você veja a si próprio E aí vem Jung com as suas teorias da transferência, que fala muito sobre isso. Então entenda, se você convive com um monte de pessoas chatas, eu já tive um aluno que me falou isso, eu convivo com 10 pessoas chatas. Provavelmente você fez um concurso público e esses foram os aprovados. Eles vieram porque você chamou. Talvez porque você tenha que desenvolver paciência, talvez porque tenha que desenvolver consciência de que o chato é você. Mas alguma coisa está acontecendo aí. Se não fossem essas pessoas, seriam outras. Se não fossem pessoas, seria um acontecimento, seria um lugar. Mas você teria que passar por aí. Porque esse lugar tem uma chave que te permite abrir a próxima porta. E às vezes, ao transferirmos as responsabilidades para o outro, não pegamos a chave. E ficamos presos diante de uma mesma porta a vida inteira. Mas é sempre culpa de alguém. Vejam que isso é um vício social irritante. Há pessoas no final da vida colocando a culpa do que são nos seus pais, que eles deixaram de ver aos 18 anos de idade. 70% da vida foi sem pai. Não aconteceu nenhuma causa aí. A culpa no emprego é do patrão. A culpa no casamento é da sogra. Essa é muito boa, né? Sempre tem um culpado. Sempre tem aquele que assume as suas sombras. Porque a consciência não quer pagar esse preço. Mas se ela paga esse preço, ela cresce. E quando você cresce e olha para trás, você acaba achando que foi barato. Foi bem pago pelo que te permitiu crescer. Então, isso é um elemento muito interessante. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso, na hora que você está se fazendo de vítima, é fulminante. Personalidade chega arrepia. Opa, isso não. É, isso é o xarope amargo para o momento da vitimização. Ajuda demais. Mil e uma utilidades filosóficas. Então, continuando, teoria do impacto, o nascimento da consciência. Isso é uma teoria oriental, que também esses pontos marcantes me lembro com muita clareza o dia que os aprendi e o day after, o que aconteceu a partir daí. Porque tive que encarar a vida de uma forma totalmente diferente e dá uma certa dor, dá uma certa resistência, dá uma vontade de deixar isso para lá e esquecer. Mas quando a gente tem esse bichinho carpinteiro da filosofia dentro de nós, ela vai, e aquilo? E você não vai pensar sobre aquilo? Olha aquilo! Até que você não suporta mais e uma hora tem que sentar e pensar sobre aquilo. Essa teoria do impacto do nascimento da consciência é muito interessante. Porque diz o seguinte, que a consciência nasce por contraste. Então, se você tem um objeto branco e o mundo inteiro fosse branco, ou azul, ou vermelho, você só perceberia o azul, o vermelho ou o branco. Na hora que o azul acaba e começa o vermelho, você percebe os dois. Se você tem uma nota musical tocando e ela é ininterrupta, você não a percebe. Inclusive Pitágoras falava sobre isso, sobre a música das esferas, que tocaria permanentemente essa nota e a gente não perceberia porque ela não tem interrupção. Quando uma nota para e vem o silêncio, entre o silêncio e o som, você percebe ambos. Às vezes você vai perceber o valor de um lugar que você vivia quando saiu de lá. Ou o valor de uma pessoa que convivia com você quando o perdeu. Isso é tão comum e muitas vezes vai permitir conhecer o valor da vida quando está diante da morte. Vai se permitir refletir sobre isso. E aí é uma reflexão obrigatória. Mas tardia, quando já não dá para fazer mais nada. Então essa questão do contraste, perceber que de repente a vida gera contrastes para que a gente veja algo, isso é muito importante. Porque se você considera que a vida está trazendo, você está indo numa dimensão horizontal, a vida coloca uma parede na tua frente e gera um contraste entre o horizontal e o vertical, talvez ela não esteja querendo que você se machuque batendo com a cara contra a parede. Talvez ela queira que você perceba essas duas dimensões e opte por outra mais elevada. Talvez não seja um castigo, seja um prêmio. Talvez tenha soado uma campainha, hora de crescer. E se a vida não te colocasse contra a parede com algum contraste, você nunca perceberia que é hora de crescer. Então nós começamos a considerar esses acontecimentos que dão uma mexida na nossa vida como uma boa sinalização de aprovação para a próxima série escolar na disciplina vida. Está na hora de crescer, está na hora de passar adiante. Começamos então a medir e considerar, por exemplo, esse contraste entre a vida e a morte na nossa imaginação, tentando antecipá-lo para o agora. Porque se você for ver o que você vai levar com você e o que não pode levar, nesse momento ainda dá para reverter. Diante da morte já não dá para fazer mais nada. Então eu tento puxar, através da reflexão, esse momento para agora. De tal maneira que eu possa perceber o que é real na minha vida e o que é ilusório, você pega emprestada a teoria do impacto e pede para ela te dar um conselho. Olha, vem cá, me empresta a morte no meio da vida. Havia um filósofo, Campbell, que eu adoro essa frase dele, que ele dizia que, como ele estava procurando sempre crescer com as dificuldades, ele era tão íntimo da morte que, na hora que ela chegasse, era uma companheira conhecida. Porque todo dia morria alguma coisa nele e todo dia nasciam outros. Então ele já era muito amigo da morte, muito íntimo dela, era seu camarada. Por que ela o assustaria? Eu acho isso lindo, isso é uma forma de aplicação prática da teoria do impacto e que realmente muda a sua vida. Bom, mais um ponto. Vamos lá. Daqui a pouco eu convido vocês para o almoço de Páscoa. Ou pelo menos imagino todos vocês comigo nesse momento. Onde alguma coisa nós estamos tentando fazer com que renasça de espiritual em nós. O compromisso como terra firme. Isso então é terrível para mim. Imagina, eu cheguei em Nova Acrópole muito jovem e arrastada por uma mentalidade de tribo, de jovens, que tinha horror ao compromisso. E de um determinado momento que o meu professor, a quem devo tanto, começou a me trazer essas coisas. E me dizer, olha, é a única corda que te resgata no meio da tempestade. É a única coisa que evita que você seja arrastado pela adversidade e o compromisso. Porque quando você está intimamente, tem respeito por si próprio, em primeiro lugar, e está intimamente ligado a algo como um espírito de missão, você está morrendo. Você diz para a morte: espera aí um pouquinho que eu tenho que pagar essa conta. Espera aí um pouquinho que eu tenho que ir lá e dar um recado para fulano. Eu tenho que concluir tal trabalho. Então, ela é um elo de ligação tão forte com o futuro que é como se você tivesse caído no meio do oceano e alguém te jogado um gancho e te resgata de lá. Você tem que sair, porque do outro lado tem algo ou alguém que precisa de você. Até para levantar da cama de manhã com aquela terrível preguicinha que muitas vezes nos ataca, a todos nós, você pensa: eu vou pagar por essa preguiça com uma moeda, dor humana. Alguém vai precisar de mim lá na frente e eu não estarei lá, porque eu perdi tempo com bobagem. Alguma necessidade humana marcou um encontro comigo no futuro e eu não vou chegar a tempo, porque perdi tempo no meio do caminho com bobagens, com banalidades. Então a gente percebe que o compromisso é um eixo, é uma terra firme que te tira das maiores enrascadas. Agora, alguém que não está comprometido com nada. Jung falava que muitas vezes essas pesquisas sobre o inconsciente ele voltava pelo amor. Amor a compromissos, amor a pessoas, amor a ideias que ele tinha que trazer para o mundo, uma missão que tinha de compartilhar tudo aquilo que tinha descoberto. E esse amor o trazia de volta, porque senão algumas pesquisas dele ele teria mergulhado e não voltado mais. Então parece que é mais ou menos um consenso na história. Que esse compromisso estabelecido a partir do coração, baseado numa ideia de respeito a si próprio, ao outro, que já houve momentos na história que foi considerado importante, não tão remotos assim. Vocês já devem ter ouvido falar de, sei lá, algumas gerações atrás, que não eram perfeitas, mas tudo é dual, daquele senhor que arrancava um fio de bigode e dizia: isso é minha palavra. E o mundo podia virar o avesso, a sua palavra seria resgatada. Num sentido de honra, de respeito. Que hoje é muito complicado porque nós vivemos uma circunstância, vamos falar já já, de perda de confiança no ser humano, inclusive de perda de confiança em nós mesmos. Então os compromissos ficam todos muito tênues e você não sabe em que ou em quem pode confiar. Então, essa ideia de considerar o compromisso como algo de sagrado, porque é a única coisa que me resgata no meio da tempestade, também é um aprendizado de Nova Acrópole que já me foi útil em inúmeras. Aí são 30 anos de vida. Onde isso já foi ferramenta muito utilizada e já gerou muitos bons frutos. Continuando na nossa conversa, a vontade e sua concretização. Existe um ditado em inglês que diz: onde há uma vontade, há um caminho. Então, vontade é aquele poder tremendo que exige que haja antes disso um compromisso, uma meta, mas ela é capaz de te impulsionar para vencer as dificuldades todas no meio do caminho. Ela é capaz de dá uma força de propulsão para você que não existe caminho que esteja suficientemente obstruído. Mais uma vez, o professor Michel Echenique, numa ocasião, ele dizia uma resposta a uma pergunta complexa que ele respondeu de uma forma tremendamente simples, que isso é muito acropolitano. Uma pessoa perguntou: como canalizar a vontade agora? E ele dizia: duas ferramentas. No plano mental, identidade. No plano físico, perseverança e constância. Sem pressa e sem pausa. No plano mental, uma identidade. Eu sou humano e vou honrar essa condição. No plano físico, sem pressa e sem pausa. Brigando com cada obstáculo que aparece diante de nós. Sem correria, mas também sem se deter. Porque o ritmo é fundamental. O ritmo garante a vida. É o ritmo do teu coração, é o ritmo do teu pulmão, é o ritmo de expansão e contração do universo. O ritmo é a chave da vida. Então, em cima, definição. E embaixo, ritmo. Sem pressa e sem pausa. E assim você vence obstáculos que parecem inexpugnáveis. Olhe na história. Você vai ver que já houve homens que venceram obstáculos que antes deles eram considerados inexpugnáveis. Se um ser humano detém vontade, toda a humanidade tem isso em potencial. Essa semente está dentro de nós. Então, se alguém quer deter a tua vontade, ou vai te agarrar no plano físico e te fazer quebrar o ritmo, que é chato, mas você recupera. Ou vai entrar no teu plano mental e vai colocar uma dúvida. Será? Será que realmente ser um ser humano melhor é uma meta de vida boa? Olha, seu caso não vai se divertir, você tem certeza? Se você pensar, será? Você vai infiltrar uma rachadura que vai até o mais profundo da sua vida. E vai perder o ritmo, e vai perder perseverança, vai perder constância, perde tudo. E aí vem um dogma muito mal compreendido no nosso momento histórico, de que a dúvida seja sempre um benefício. A dúvida, como tudo no mundo, é dual. E em determinadas situações ela é um benefício, e em outras é uma perda total. Então Albert Einstein deve ter tido 1000 dúvidas para chegar à sua teoria da relatividade. Mas em nenhum momento ele duvidou que o que ele era um físico. Se no meio do caminho ele resolvesse virar veterinário, não teria energia suficiente para ir tão longe. Nada contra os veterinários, gosto muito dessa profissão, mas o fato é que algumas coisas têm que estar definidas. O ápice da pirâmide tem que estar definido. A face pela qual você vai subir, bom, aí cabem muitas dúvidas. Essa teoria ou outra, esse caminho ou outro, mas que você tem como meta chegar a ser um ser humano mais completo, melhor, nisso não pode haver dúvida. Que tudo mais se perde e você não chega a lugar nenhum. Então esse elemento para mim foi muito útil. Aprender uma fórmula prática de concretizar a vontade. Que serve para todos nós. A generosidade como medida da estatura humana. Também tem momentos que foram muito, muito lindos. Eles se acumulam porque são muitos anos em Nova Acrópole, mas algumas coisas foram muito marcantes, porque ficaram ressoando na minha cabeça até me obrigar a mudar, um pouquinho que fosse. E um pouquinho que você mude já justifica uma vida. Quando eu parei para pensar que o nosso critério de valor na nossa sociedade está voltado para aqueles que têm muito, e quando você olha para a história, os homens de valor foram aqueles que doaram muito e não os que retiveram, você fica impressionado como nós chegamos a esse equívoco. Gibran dizia que nós somos um posto de enriquecimento dos dons da vida. As coisas vêm, nós enriquecemos, colocamos todos os adereços que só nós poderíamos colocar e entregamos, passamos adiante. Se você retém um dom da vida, é como água parada, apodrece. E os homens grandes não eram os que muito tinham, eram os que muito davam. E quanto mais você entrega, mais a vida vai pedir. Então, se você é generoso com seus bens, tá bom, a vida vai pedir que você seja generoso com o seu emocional, que não seja tão vaidoso, não seja tão arrogante, tenha paciência com as pessoas. Se você consente, entrega, ele vai pedir que você seja generoso no plano mental, que não tenha dogmas, que não tenha preconceitos, que não tenha visões viciadas. Se você entrega, ele vai pedindo mais, 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 até que ele te integra com um universo que não tem limites, é a ideia da unidade. Agora, se ele chega num determinado ponto e você diz, isso não, tá bom, a vida vai respeitar, mas esse é teu tamanho. O homem é do tamanho da sua generosidade. E isso você percebe, o quanto meu coração está aberto, isso é o meu tamanho. A largura e a altura da porta desse meu coração misterioso, desse centro, desse símbolo, essa é a minha estatura real, o resto são ilusões. Isso também foi algo que foi de uma importância fundamental para mim. E por último, não é a última coisa que aprendi. Isso daria um seminário, sei lá, daqui até a Páscoa do ano que vem. Mas alguns elementos para reflexão no dia de hoje. O último que vou falar é a ideia da unidade como transformação e direção. professor Jorge Ângeli Braga, que fundou a Nova Acrópole, tinha uma historinha que considero linda demais. Adoro historinhas para começo de conversa. A Índia me ensinou que elas são a melhor forma pedagógica. O gênero Nietzsche Shastra, a educação através de histórias, é uma coisa sensacional. E o professor Jorge Ângelo, ele contava o seguinte: imagine que você é uma pessoa que não gosta do sol. Sei lá, uma coisa doida, eu não gosto do sol, não gosto. Então eu moro numa casa escura, com janelas e portas fechadas, não quero saber do sol. Um belo dia eu revejo essa minha posição dogmática e estranha e resolvo estabelecer contato com o sol. Abro as portas, abro as janelas e deixo que ele entre. Percebam que eu, com a casa fechada e com a casa aberta, a minha distância do sol é exatamente a mesma. Mas só a minha disposição de me colocar em contato com ele já faz que eu esteja iluminado agora. Nesse momento ele já me traz luz. Então, se eu caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 100 quilômetros, essa luz vai se intensificando. Mas só a posição de consciência, de querer estar em contato com ele, já muda a minha vida agora. Então, essas tradições em geral, começando aí por um Pitágoras com a sua década, que fazia o 1 no início da sequência da década, e no final o 10, 1 mais 0 é 1 de novo, fala que o universo veio da unidade para expandir consciência e voltar para a casa do Pai com os braços repletos de frutos, ou seja, voltar para a unidade. É o mesmo símbolo da pirâmide. Cada um sobe por uma face e são múltiplas as faces. Mas você tem um indício claro, se o cidadão está subindo, está ficando mais próximo da unidade. Ou seja, tem mais fraternidade, tem mais generosidade, tem mais harmonia interna e externa. Se ele está cada vez mais conflitivo consigo mesmo e com o mundo, é sintoma de que está descendo. Isso não tem muita dúvida. Então, considerar que essa ideia de unidade é a mão certa para onde nós devemos caminhar. Necessariamente, seja lá o que for que nós estejamos fazendo, deveria resultar em mais fraternidade, em mais compreensão, em mais integração, em mais harmonia, em mais capacidade de ocupar o seu lugar no mundo de forma produtiva, não só para você, mas para o mundo. De deixar o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou, um pouquinho assim. E também sair daqui um pouquinho mais íntegro do que entrou, um pouquinho assim. Integrar dentro e fora. Esse é o sentido evolutivo do universo. Então, quando a gente tem dúvida sobre uma decisão imediata, pensa lato sensu, pensa no final do caminho, é fraternidade. Para uma pessoa que busca fraternidade, o que eu deveria estar fazendo agora? Para uma pessoa que busca a generosidade, a integração, a harmonia, o que eu deveria estar fazendo agora? É que nem o cidadão que abriu as janelas da casa. Já não é mais escuro dentro da casa dele. Ele tem que viver com a claridade agora, embora o sol ainda esteja muito distante. Só a resolução, só o colocar-se conscientemente diante da unidade, já muda a tua vida agora, já ilumina onde você estiver. Já não é uma pessoa que possa ser descaradamente egoísta como éramos no passado. Agora eu vejo a unidade e eu sei que é para lá que eu caminho. Minha consciência vai cobrar um preço muito caro se eu pegar a contramão do sol, a contramão do meu sentido de vida. Então eu tenho uma referência. Se eu estou subindo a pirâmide, eu estou mais perto da unidade. Se estou me afastando, é porque estou descendo. Isso é uma geometria espacial difícil de colocar em dúvida. É óbvio. Então são elementos que estavam aí diante de nós o tempo todo. O tempo todo. Mas um dia, a filosofia, que foi feita como escola da arte de viver, vem e traz para você e diz: olha aqui, você não está levando em consideração essas coisas. Porque nós somos dispersos e acabamos nos alienando em sombras, que são as pequenas coisas materiais que não devem ser desconsideradas, mas devem ser iluminadas de cima para baixo. Deve haver um eixo de luz que venha de cima para baixo, para que a gente as veja no seu justo valor, na sua justa dimensão, para que elas não pareçam maiores do que são, para que a gente não distorça as cores das coisas, para que não dê uma intensidade muito grande a coisas passageiras, para que não se afogue num copo d'água. Se você joga a luz desde cima, você vê a proporção entre você e o copo d'água, a proporção entre o bem e o copo d'água, entre o teu coração e o copo d'água. Quando a luz vem do lugar certo. Então, certos parâmetros de vida. E nós podemos dizer que, pelo menos Nova Acrópole, não quero aqui polemizar, deve ter muita gente buscando isso pelo mundo. E eu não sou onisciente para saber quem está buscando isso. Deve haver, quanto mais houver, melhor. Mas dentro de Nova Acrópole buscamos isso. E eu trabalho por isso, nós trabalhamos por isso. Como instituição, no mundo inteiro, em 60 países, mais de 80 sedes no Brasil, nós trabalhamos por isso. Tornar consciente um patrimônio que está aí, mas que nós ainda não assumimos. Imagine um exemplo muito bobo, você tem fome e tem dinheiro no bolso, mas não está consciente dele. Você continua passando fome. Quando nós tomamos consciência das nossas riquezas, a nossa vida muda. A filosofia lança a luz sobre as nossas riquezas, que estão aí, as riquezas da condição humana, e te ensina a usar. Então, é uma escola de vida muito prática, não tem relação com religião, não tem relação com política, não tem relação com ciência, embora estude e reflita um pouco sobre todos os ofícios humanos. Mas ela tem relação com a arte de viver cada vez de forma mais humana. Bom, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês, novamente o nosso site, a nossa página no YouTube, espero encontrá-los por aí, que eu queria hoje de maneira muito simples, espero ter conseguido, e com toda honestidade é dizer para vocês, quando eu entrei aqui há 30 anos atrás, que às vezes as pessoas tendem a personalizar, olha como a Lúcia é boa, quando eu entrei aqui há 30 anos atrás, era uma menina bem intencionada, mas com o mundo todo desmontado. A filosofia montou o meu quebra-cabeça. E não teria conseguido isso sozinha. Não achem vocês, como diz um dos nossos professores, que é um belo dia tomando sol na praia e sacar a justiça de Platão, a teoria do centro, sozinha não ia. Eu precisava que alguém me mostrasse essas possibilidades, porque para mim foram muito surpreendentes, eu não descobriria sozinha. A tendência do coletivo, da mentalidade coletiva, provavelmente ia me massificar. Então, a filosofia pega todos os potenciais que você tem e ajuda você a utilizá-los. Ela não dá nada de graça, quem vai ter que caminhar é você. Mas ela ajuda a dar uma ordem ao seu mundo, afiar as suas ferramentas, potencializar as suas possibilidades, seus poderes internos, a partir dos poderes internos que herdamos da humanidade. Se eu dedico isso a vocês, não estou dedicando que todo mundo entre na escola, porque eu sei que isso não vai ser possível, mas que dedico que tenha um pouco de reflexão filosófica, podem ter certeza, concordem ou discordem, porque eu respeito quem discorda, mas eu estou fazendo com a intenção de oferecer o que eu tenho de melhor. E, portanto, como diz Helena Blavatsky, quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E isso me deixa muito tranquila, muito em paz. E essa alegria, essa paz, eu dedico a vocês hoje, nesse domingo de Páscoa. Muito obrigada e um abraço a todos. Thank you.